Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do nosso encerramento de mercado, olhando principalmente para o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de bastante oscilação, o mercado trabalhou aí dos dois lados da tabela, mas prevaleceu aí a estabilidade, quedas de no máximo 1, 2 pontos nos primeiros vencimentos, portanto, sem grandes mudanças em relação ao fechamento anterior. No entanto, vale a gente entender o que o mercado está olhando e principalmente por que essas oscilações foram tão significativas no dia de hoje. Quem vai nos ajudar nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, está aqui com a gente já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais do mercado e principalmente dessa precificação em Chicago. O que a gente percebe, Ginaldo, é que a soja nada, nada, nada e morre na praia ali, sem grandes, no final das contas, sem grandes mudanças. O que está acontecendo, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, amigos da Laboro. Meu cordial boa tarde a todos vocês. Alex, meu caro amigo, nós temos aí dois fatores importantes e, naturalmente, quero desvendar esse mistério para vocês. Primeiro, amanhã é o último dia, é o deadline, amanhã em Chicago, para as questões das opções, tanto para put como para call do contrato maio. Em todos os strikes, seja strike de 10,50, seja de 11, tem mais de 100 mil contratos em aberto. Então, evidentemente, quem está dentro quer sair, quem está fora não quer entrar, e é o vencimento amanhã. Ele tem que preparar a documentação a semana que vem, a partir de segunda-feira, porque ele tem 5 dias para receber o físico para entregar. Então, tu imagina como é que está a cabeça dessa turma, com os fundos extremamente vendidos, com mais de 160 mil contratos de soja, mais de 280 mil de milho, no geral, né? Mas com um grande volume de call e de put, que eu calculo que entre todos os strikes da soja passa de 100 mil contratos de opções, muito mais do que isso. Então, é amanhã o deadline. Então, o pessoal está preocupado, querendo sair, querendo tal, todo mundo querendo tirar proveito, ganhar um pouco aqui, um pouco ali. Isso é, vamos dizer, um aspecto que trouxe bastante influência ontem, antes de ontem e hoje. Hoje nós começamos o mercado, Alex, em baixa, durante a madrugada ele fez 4, 5 de baixa, mas ele reabriu hoje já um pouco pesado, porque saíram as vendas semanais, e as vendas semanais reportaram vendas de soja muito ruins, muitíssimo abaixo da expectativa dos traders. E, naturalmente, o mercado veio, botou lá 13, 14 de baixa, porque realmente não tem demanda, a demanda está muito fraca. E, com isso, o mercado sentiu bastante. Mas, no final, os fundos influenciados, naturalmente, por questões de clima e também por causa dos vencimentos de amanhã, acabaram cobrindo posições, e cobrindo posições, naturalmente, o mercado reverteu e chegou a trabalhar antes do fechamento no green, vamos dizer, no positivo. Você encerrou aí com 1, 2, 3 negativo. Essa foi a movimentação de hoje. Uma grande oscilação, uma movimentação grande, porém com um fechamento apático, basicamente inalterado, vamos dizer assim, com o milho melhor e o trigo, pela quarta vez consecutiva nessa semana, subindo bastante. Porque o trigo, nós temos o problema da Rússia, clima e, naturalmente, os impostos que aumentaram na Rússia, com isso daí deu suporte ao trigo durante todos esses dias. Isso foi o que aconteceu no dia de hoje, Alex. E meus caros amigos, que foi toda essa brutalidade do mercado, essa alta volatilidade, vamos dizer assim.
Ô, Ginaldo, Levando em conta que amanhã é um dia de tomada de decisão, o que que a gente pode ver acontecer aí com o mercado?
Muito bem. Como eu disse, o pessoal amanhã tem que começar a pensar em sair das posições, porque eles têm aí, a partir de segunda-feira, 5 dias para preparar a papelada para entregar ou receber físico. Essa é a realidade. Quem tem que receber, indicar armazém, aliás, o armazém quem indica é o vendedor, mas ele tem que já estar preparado, porque vai ter que pagar. Recebeu, ele tem 2, 3 dias para pagar antes do recebimento. Então, você pode esperar para amanhã, vamos dizer assim, seria uma surpresa se o dia de amanhã fosse um dia calmo. Eu acho que a oscilação de amanhã pode ser uma oscilação tão grande quanto ou maior, muito maior do que a de hoje.
Ah, é?
Porque amanhã os fundos têm que se botar a cabeça para fora e dizer assim, olha, eu não vou sair da posição de que eu tenho em CBOT. São duas coisas: os contratos naturais normais de Chicago em CBOT e os contratos de opções e put com os seus referidos strikes, 11,50, 12, 12,50, 13, 13,50 e assim por diante. Ele tem que dar um jeito amanhã. Ou ele sai, ou ele recebe. Ou ele vai ter que ter cash, dinheiro para pagar. Então, tudo isso aí vai movimentar o mercado amanhã. Como o mercado amanhã não tem, vamos dizer, não deveria ter novidades pela demanda, é muito provável que o mercado trabalhe dos dois lados, e possam encerrar depois o mercado, no final do pregão, com o lado negativo.
É,
É
né?
isso, porque o fundamental hoje não existe fundamental para o mercado subir.
Muito bem. Agora, Ginaldo, você citou um outro ponto que é interessante da gente aprofundar um pouquinho, as vendas semanais baixas lá nos Estados Unidos. O que que está acontecendo? Soja americana está cara, Ginaldo?
Não, é que a demanda está estagnada.
É.
Hoje eu estava fazendo uma reunião com um grupo de executivos de uma grande trading e nós estávamos conversando justamente sobre isso. E eu estava tentando explicar para eles que antes da pandemia a China estava importando 102 milhões de toneladas de soja. Nessa faixa 100 a 102, e que vinha crescendo anualmente na média de 4% o crescimento. Ou seja, se tivesse mantido essa média, nós estaríamos aí com a China comprando mais de 120 milhões de toneladas. A China esse ano, apesar do uso ter aumentado para 103 e tal, não vai passar de 100 milhões de toneladas. Então, a demanda estagnou. E a oferta aumentou. Você pega a oferta de 2019, 2020, e veja qual era o montante da produção mundial de soja. E hoje você vê que a China não está, vamos dizer, vindo ao mercado diariamente como ela sempre vinha, e o mercado está limitado, está cansado, está de uma certa forma mais tranquilo. Os chineses estão mudando os hábitos deles. Eles estão buscando alternativas para alimentação. E com isso, naturalmente, vamos dizer, o farelo de soja, o óleo de soja ou a soja in natura para esmagamento na China vem sendo abafado de um certo modo.
É, então temos aí a falta da China, ou pelo menos a necessidade de de um incremento aí na demanda
Ah,
deles para mudar essa cara do mercado, né, Ginaldo?
com certeza. E qual seria a chance de mudar a cara do mercado hoje? Olha só, quero dizer para vocês, estabilidade, vamos dizer, na demanda, oferta. Brasil, 147 milhões de toneladas, por aí, tem gente com um pouco mais, um pouco menos, é por aí a safra. Muito bem. Argentina com 50, Paraguai com 10, Bolívia vem mais 3,5, 4, Uruguai mais 4. Você bota aí quase 220 milhões de toneladas na América do Sul. Para uma demanda de 101, vamos dizer, da China, que é a mais importante. Então vai sobrar muita soja na oferta, historicamente falando. Muito bem. O que é que mudaria? O que é que poderia mudar isso tudo? Uma seca nos Estados Unidos. Essa seria, vamos dizer, a grande chance, a grande oportunidade. Porque nós estamos vendo aí, eu quero tentar colocar para vocês algumas coisas, que se não for o clima, a mudança climática muito importante, os americanos vêm com uma safra de 120 milhões, 125 milhões, daí para frente. E daí, meu caro, o que você vai fazer? Soma com a safra da América do Sul, que já está sobrando, e aí vira uma tristeza, porque os chineses não vão importar mais do que 101 milhões de toneladas, a Europa não vai consumir mais do que ela vem consumindo, e já tem seu mercado, vamos dizer, delineado, farelo da Argentina, soja dos Estados Unidos, os países que precisam de financiamento vão comprar nos Estados Unidos, evidentemente. Então, só uma mudança climática. Existe essa possibilidade? Existe.
Pois é. Isso que eu queria perguntar para você. Você que tem aí o acompanhamento, né, de mapas que monitoram a seca lá nos Estados Unidos, o que você está vendo nesse início de plantio por lá? Tudo tranquilo? Tem preocupação? Enfim.
Olha, eu quero responder, Alex, baseado em tecnologia. Hoje é quinta-feira, nós emitimos um mapa chamado Drought Monitor, é o mapa da seca. A semana passada, ele estava com algumas divergências, alguma, vamos dizer, com índice, vamos dizer, negativos em Iowa, uma parte de Minnesota, uma parte do Missouri. Essa semana deu uma leve melhorada. Isso é, vamos dizer, muito importante. Não tem área vamos dizer, do oeste americano que esteja, está seco, tem seca terrível, como teve em outros anos. Não. Os mapas mostram que os americanos estão fazendo um plantio até certo ponto rápido, um certo ponto tranquilo, mas isso daí eu já vi, para eles fazerem plantio muito rápido e depois, lá na frente, faltar chuva.
Mudar tudo, né?
Eu quero só explicar a questão técnica. As águas equatoriais do Pacífico, elas vinham na faixa aí de 1,3 e aí veio caindo. 1,2, 1,1, caiu para 1. Quando caiu para 1, nós já fizemos um alerta. Olha, o El Niño está com tendência a desaparecer. O próprio USDA, através do NOAA, confirma isso. Que o El Niño está indo embora. Se você pegar, ele baixou para. Depois, em janeiro, baixou para 0,8, 0, e aí baixou 0,9, 0,8, e este mês está com 0,7. Ou seja, as águas quentes do Pacífico, ou as águas frias, no caso é quente, estão somente 0,7. 0,7. Era 1,3. Então, ela tende a se normalizar, e se normalizando, que deveria acontecer no começo de junho, nós podemos sofrer uma mudança de um fenômeno saindo o El Niño e entrando La Niña, que poderia, vamos dizer, entrar justamente durante o período de, vamos dizer, pós-colheita, pós-plantio, que seria coincidência quase com o verão americano. E aí o verão é quente, faltando chuva, poderia mudar completamente o panorama lá na frente. Por enquanto, isso são apenas estudos. Não podemos descartar, mas é uma coisa que nós não temos certeza em absoluto. Então, a única certeza que nós temos é que a demanda existente é boa e a demanda é fraca.
Muito bem. Ginaldo, diante dessa fragilidade de se estabelecer um rumo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, o que que a gente pode transferir para o Brasil e de que forma a gente analisa a precificação por aqui, porque além de Chicago, a gente tem que levar em conta por aqui prêmio e dólar, né? O que que você está vendo em termos de precificação em reais? É um momento interessante? É um momento de atenção? Enfim, qual que é a sua orientação para o produtor?
Eu vinha dizendo que nós, lembra da última vez que falamos, que os prêmios tenderiam a aumentar. O dólar fez uma subida muito rápida, devido a questões de juros, questões de balanço de pagamentos, uma série de coisas, a questão do Banco Central Americano. O dólar fez uma subida muito rápida, ele chegou a bater 5,30. Então, o que que aconteceu? Os prêmios caíram juntos. O dólar subiu, o prêmio caiu. Ou seja, o prêmio que estava positivo caiu. Da semana passada para cá, o dólar voltou a cair e os prêmios voltaram a subir. Tanto é que hoje nós já estamos com os prêmios de junho positivos. Você pega aí o junho, o vendedor está menos 15, o comprador está menos mais 15 e o vendedor está mais 20. Ou seja, estamos com o prêmio positivo. E quanto mais para frente, melhor o prêmio, né? Essa é a realidade. Muito bem, esse prêmio melhor naturalmente precifica melhor a soja. Mas nós temos que observar como é que vai ser depois a questão do dólar. Porque se o dólar subir, ele até certo ponto limita a grande alta do prêmio. Mas eu estou vendo que nós podemos ter um prêmio melhor, ter um dólar, vamos dizer, nessa faixa de 5,15, 5,20, e aí vai depender do clima americano. Então, para o produtor brasileiro, foi muito bom, muito oportuno essa alta do dólar, foi. E está sendo bem agora, tranquilo, nessa faixa de 5,15? Sim. Só que o problema está exatamente na oferta. O prêmio está subindo também por falta de oferta, ou seja, o produtor não está vendendo. Então, nós temos uma tendência para um prêmio muito melhor durante o segundo semestre, temos uma possibilidade do dólar melhor, porque a inflação americana não dá sinais de que vai baixar tão cedo, apesar do PIB ter crescido aí 1,6 no trimestre, mas nesse exato momento o produtor brasileiro, que segurou até agora, eu vejo que ele vai segurar um pouco mais e ele pode tentar recuperar um pouco do prejuízo que teve, naturalmente baseado em prêmios e em dólar. Porque Chicago vai depender do clima.
Muito bem. Por falar em clima, por falar de safra americana, por falar de crop tour, como é que estão os preparativos já para o crop tour, que esse ano acontece a partir de 25 de agosto, é isso,
É
Ginaldo?
24 de agosto, 24.
24, tá.
24 no sábado. Nós saímos aqui de São Paulo, no dia 24, vamos a Chicago. 25 vamos a Fort Wayne, 26 estaremos em Ohio, 20, aí vamos fazendo o BOS até coincidir com a feira. Lá no dia 29 nós vamos estar na feira lá em Iowa. Depois de Iowa, já tendo passado pelo Missouri também, Illinois, Indiana, tudo isso aí, vamos para Nebraska, Nebraska para as Dakotas, Dakotas para Minnesota, e voltamos pelo centro de Iowa, percorrendo, e depois Chicago, percorrendo assim 5 mil quilômetros dos Estados Unidos. Essa é a nossa programação. Aí, na segunda-feira nós vamos ter o Labor Day, é feriado. Na terça-feira a gente está visitando a Bolsa em Chicago, tomando um pouco mais vamos dizer, de cultura sobre Bolsa, sobre uma série de fatores. No dia 3 ou 4 nós vamos para Toronto. Toronto, nós depois pegamos um voo no dia seguinte para Regina, lá do oeste. Ficamos 3 dias de carro rodando o centro do Canadá, que está crescendo muito em termos de novas áreas, e o que está limitando aquilo, naturalmente, é somente o clima, porque por causa das temperaturas muito frias. E voltamos para o Brasil depois, lá de Toronto mesmo, no dia 8, chegando aqui no dia 9 de setembro. Essa é a nossa programação. Nós só vamos em 9, eu, Daniel, mais 7. E decidimos de comum acordo que não vamos levar mais do que 7 pessoas, porque nós estamos priorizando o conhecimento de cada um dos participantes, a tecnologia, porque é um trabalho sério, muito sério, e nós queremos levar agrônomos, pessoas que trabalham com produtores, evidentemente, diretores, gerentes de empresas, que podem contribuir para nos dar, vamos dizer, melhores informações, sustentabilidade naquilo que vamos transmitir diariamente, todos os dias de manhã, na hora do almoço e à noite, parando, verificando, contando como está a situação, como está o clima, como está o solo, como é a riqueza do solo, qual é a reserva hídrica, enfim, é um trabalho sério. Então, nós estamos, vamos dizer assim, até certo ponto, valorizando os profissionais que vão conosco, porque é um trabalho que este ano, mais do que nos outros anos, tem uma importância muito grande para o produtor brasileiro, para o produtor americano, que vai ouvir também. Nós temos muitos americanos que nos seguem, procurando saber exatamente sobre a safra, porque o americano não sai, não é muito de viajar, como a gente faz. Sair do norte para o leste, do oeste, ele não é muito disso. Então, nós vamos fazer esse trabalho e vamos divulgar diariamente. Por isso, precisamos de pessoas que queiram ir, mas que queiram trabalhar.
Muito bom. Então, à medida que a gente for se aproximando aí da data, a gente vai trazendo mais informações, mais detalhes, mas está lançada aí a temporada 2024 do Crop Tour para os Estados Unidos, acompanhando a safra americana nos detalhes, como o Ginaldo disse, analisando condição de solo, analisando desenvolvimento de planta, analisando o perfil produtivo ali daquela soja, quantidade de vagens, enfim, é bem técnica essa viagem, é bem profissional, enfim, trazendo números bastante importantes e pertinentes, que obviamente vão dar o tom dos preços aqui no mercado internacional. Ginaldo, meu amigo, mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e vamos trazendo e atualizando as informações aí do Crop Tour, combinado?
Vamos, combinadíssimo. Olha, eu estou recebendo aqui o pessoal que está assistindo Notícias Agrícolas agora, inclusive várias fotos, vários internautas que estão interagindo, mandando as fotos para mim, inclusive.
Ó, que legal, Ginaldo.
Legal, legal, bem legal.
Muito
Charles, um
bom.
grande abraço. Estou mandando o Charles Anderson, também o David, também o Paulo. Ih, tem bastante gente.
É, o Zé Natal tá acompanhando a gente pelo chat do YouTube também, enfim. Ó, o Zé Natal tá dizendo que deu vontade nele de viajar. Então, fique ligado aí na possibilidade também, Zé Natal. Obrigado pela interação e participação aqui conosco. Muito
É
bom,
isso aí.
Ginaldo.
Do dia 30 agora, semana que vem, nós estamos fechando o pacote, porque o pacote está fechado. Só a questão de acertar o preço médio do dólar e já estamos mandando para cada um das pessoas que já fizeram reserva, porque nós queremos viajar tranquilos e não queremos deixar nada para o final, para depois, ah, eu não vou mais, eu quero isso, desistiu de última hora. Tem muita gente na fila e a gente quer aproveitar o melhor que tenha para ir conosco. Não somos exigentes, somos naturalmente pessoas que querem apresentar um melhor trabalho para o público que nos assiste.
Boa, Ginaldo. Obrigado, meu amigo. Grande abraço para você. Até a
Outro para
próxima.
você. Até a próxima, amigos.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O mercado hoje um pouco mais técnico do que de fundamentos. Aliás, está faltando novidade aí para trazer aí uma diferenciação dos preços. Hoje as vendas semanais acabaram ajudando um pouquinho, mas no final das contas prevaleceu o fator técnico, a necessidade de participação aí dos fundos no mercado. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela. A soja para maio fechou a 11 dólares e 62 por bushel, caindo 3 pontos mais 25. Para julho, 11 dólares e 79 por bushel, queda de 1 ponto mais 75. Para agosto, 11 dólares e 83 por bushel, queda de 1 pontinho. Setembro subiu, meio pontinho, fechando aí a 11 dólares e 72 por bushel. Nenhuma variação muito brusca, mercado tentando ali permanecer dentro da estabilidade. O maio, 4,41. Alta de 3 pontos mais 25, a gente já está falando de milho agora. O julho, 4 dólares e 52, alta de 3 pontos e meio. Setembro, 4,61, subindo 3 pontos e meio também. A mesma alta para dezembro, fechando aí a 4 dólares e 76 por bushel. E para finalizar o trigo continua naquela toada de alta. O maio, 6 dólares e 2 por bushel, 7 pontos mais 75 de elevação. O julho, 6 dólares e 20, 7,5 de alta. Setembro, 6 dólares e 39 por bushel, 8 pontos de elevação. E o dezembro, 6 dólares e 62 por bushel, 8 pontos mais 25 de alta. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.